intervenção, saudar também a história do PCP na luta pela democracia portuguesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Manuel Loff, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo facto de ter trazido à discussão este plenário um tema da qualidade da democracia. É importante nós discutirmos a qualidade da democracia até com mais frequência daquela que fazemos, porque a democracia é um sistema com fragilidades. E muitas vezes, sem nós darmos por isso, alguma coisa se evapora de melhor nas democracias. Senhor Deputado, dizer-lhe igualmente que recordou aqui o Congresso Democrático de Aveiro. E dizer-lhe também, à semelhança do que também outros os senhores deputados aqui disseram, designadamente o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que estariam consigo em Aveiro. Eu tenho a certeza que os deputados, que aqueles, se tivessem tido a idade suficiente para o fazer e que hoje são deputados, estaríamos todos juntos, igualmente, em Aveiro, consigo. E obrigado por ter recordado esses tempos. Sr. Deputado, esses tempos foram importantes porque foi uma luta contra uma ditadura prolongada, demasiado longa, embora não haja nenhuma que seja boa, seja ela longa ou curta. O senhor deputado prolongou a sua declaração sobre o tema do Congresso de Aveiro e sobre a luta contra a ditadura. Mas, mais importante que isso, senhor deputado, mais importante porque são esses os tempos que estamos a viver, são os tempos de hoje. E os tempos de hoje são de verdadeira democracia. Portugal vive com uma Constituição feita com uma profunda preocupação de cultura democrática. É em democracia e em boa democracia que Portugal vive. E o senhor deputado falou numa coisa que, na minha opinião, é uma tese do Comitê Central do PCP, que é a democracia avançada. Essa tese é uma tese que pode ser interessante, mas ela é feita em contraponto com um outro tipo de democracia, que é aquela em que todos os países, por exemplo, da Europa vivem, que é a democracia que os senhores chamam a democracia burguesa. E por isso, Sr. Deputado, eu deixava-lhe aqui esta pergunta. Se essa democracia inclui aquilo que é a verdadeira democracia que os senhores chamam burguesa e se a democracia burguesa, como os senhores dizem, não é suficiente para dar solução aos problemas de Portugal e dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lopes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A propósito, começo por esta última intervenção do deputado Fernando Negrão, que agradeço. Em primeiro lugar, felicitando-o por estar convencido que a bancada parlamentar, eu não estou a duvidar, que a bancada parlamentar do PSD estaria em Aveiro, ainda que me permita-me uma nota da história. Na altura, a oposição democrática reunida em Aveiro não incluía a chamada ala liberal, que ainda sentava, nos seus últimos meses, mas ainda sentava na Assembleia Nacional. Ninguém discute o contributo que a ala liberal de Sá Carneiro fez para a democracia portuguesa, mas é verdade, na altura eles também fizeram uma opção. E a opção, deputado Fernando Grão, não foi estar em Aveiro. Mas isto permitam-me, o debate até agora pareceu-me estar bastante interessante, não vale a pena perder agora a sua qualidade. Agora, mas isto permite-me, em todo o caso, retomar esta questão que, de resto, o deputado Coutinho Figueiredo colocou também a propósito. No seu caso, deputado Fernando Grão, creio que sem ironia, no caso do deputado Fernando Coutinho Figueiredo, com toda a ironia do mundo, a propósito da tese da democracia avançada do Partido Comunista Português. O PCP tem, como várias, felizmente, várias outras bancadas aqui, e nomeadamente aquelas que hoje estão dentro do Bloco de Esquerda, a do Partido Socialista e a do antigo Partido Popular Democrático, ainda hoje o é, mas PST, são fundadoras da democracia portuguesa a partir da aprovação da Constituição, da sua discussão e da Constituição. Essa é a nossa democracia. É da Constituição da República Portuguesa. E os senhores conhecem-nos há muitos anos. Nunca dissemos outra coisa. Se ela é avançada nos termos da Constituição da República Portuguesa. E no momento em que estamos a discutir a alteração, a revisão da Constituição, eu, pelo menos a título pessoal, se não for outro, nomeadamente político, mas a título pessoal, ficaria extraordinariamente contente que pudesse existir, evidentemente, uma reedição da maioria constituinte, que, recordo, a maioria constituinte que aprovou em 2 de abril de 1976 a Constituição, incluiu a totalidade da bancada do Partido Popular Democrático, a totalidade da bancada do Partido Socialista e todas as outras demais bancadas de esquerda. Representavam 93%, 93% dos eleitores portugueses. Essa é a base de legitimação de uma Constituição que no seu preâmbulo invoca a luta da resistência. E, portanto, nunca a discussão da resistência e do papel da resistência na construção da democracia é demais. Por último, agradecendo as intervenções dos deputados Rui Tavares e Joana Mortágua, estou plenamente de acordo na crítica que a Joana fez, que a deputada Joana Mortágua fez à tese de que a história, não é a história que nos conduz, é o presente que nos conduz, esta ideia de um presentismo em que vivemos, em que propositadamente, aí sim há ocultação da história, tendemos a esquecer o passado. O que aqui pretendemos, e eu pessoalmente pretendi fazer, é um ato de política pública da memória. E esta é uma das competências do Estado Democrático. Tem uma competência no sentido da preservação da memória e da memória democrática. Ela tem uma ideologia, é da memória democrática. E ela é partilhada, esta mesma política pública da memória, partilhada pela maioria das bancadas, pelo menos das bancadas que se situam na metade mais à esquerda desta Assembleia da República. É em nome dela, justamente, e em nome da necessidade da preservação da memória da construção da democracia, sem ofensa justamente à memória de quem resistiu e contra ela, sem sabendo no momento em que resistia, sem sabendo em que momento é que a democracia poderia vir, nunca pensemos na história da resistência como se qualquer um dos resistentes e dos opositores em algum momento imaginassem que o 25 de Abril ia surgir no ano de 1974, cada um deles atuou sem saber quando terminava o inferno da opressão. E essa memória é essencial e ela não pode ser posta em causa, nomeadamente por iniciativas que seguramente voltarão à discussão deste plenário em torno daquilo que temos designado e designarei na mesma como o branqueamento daquilo que foi a ditadura fascista em Portugal. E essas iniciativas, por mais institucionais que sejam e em alguns casos por mais iniciativa municipal que possam passar, aquilo que ficou conhecido como o Museu Salazar, não são, em nossa opinião, compatíveis com uma política digna da memória da construção da democracia e do 25 de Abril. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, e ao contrário do que é habitual, quero saudar os ausentes deste plenário. Quero saudar os jornalistas e as jornalistas, os trabalhadores da Lusa, que estão hoje em greve e, por isso, ao contrário do que é normal, não estão aqui a acompanhar os nossos trabalhos. Quero saudar essa greve porque ela é histórica. Espero que ela inspire muitas redações e muitos jornalistas a lutarem pelos seus direitos tão importantes numa época que é cada vez mais de desinformação. Esse país em luta é, aliás, a nossa esperança e é sobre ele que quero falar, e é sobre ele e sobre educação. Quero falar sobre a luta dos trabalhadores da educação e sobre a extraordinária lição de coragem e de democracia, de persistência que nos têm dado. Não quero falar em particular sobre as negociações, até porque elas não vão bem. Ainda hoje a Associação de Diretores desmontou toda a propaganda do Governo sobre a recuperação do tempo de serviço. Afinal, o acelerador não abrange 60 mil professores, mas apenas 13 mil, de acordo com as contas dos diretores. Afinal, é apenas 20% do número apontado do Governo. Obviamente, afinal, é um terço do custo, apenas 46 dos 161 milhões que estavam anunciados. É um padrão de propaganda, um padrão de anúncios atrás de anúncios que não resolvem os problemas. Há 30 mil alunos sem professor a pelo menos uma disciplina. Este ano vão reformar-se no mínimo 30 mil professores. E ao Governo Não sabemos o que é que falta para resolver de uma vez por todas este problema, mas sabemos que falta credibilidade nas suas propostas, porque de anúncio em anúncio, políticas concretas nunca se veem. E além de não resolver os problemas, este governo, a quem já falta credibilidade, recorre a todos os métodos para conter uma luta que é justa. E por isso eu quero dizer claramente, aquilo que aconteceu na greve dos professores é uma vergonha para um país que reconheceu no direito à greve um pilar da sua democracia, de que estivemos agora todas e todos a falar. Serviços mínimos previstos para as greves de tempo indeterminado por um só sindicato que são aplicados a todas as convocatórias? Achamos que isto é normal? Serviços mínimos indiscriminadamente aplicados e decididos a professores e funcionários ao sabor da vontade do diretor ou do presidente de Câmara? Achamos que isto é normal? Achamos que serviços mínimos aplicados em dias em que não há ninguém a fazer greve efetivamente na escola, apenas para limitar os movimentos dos professores, apenas para os impedir de faltar pelos motivos a que têm direito, para assistir para ir a um funeral, para um imprevisto familiar, achamos que isto é normal? Uma escola em que os serviços mínimos são decretados por ser um serviço essencial, mas na escola ao lado já não há serviços mínimos, porque lá não é essencial. Uma Câmara Municipal que decreta serviços mínimos para os funcionários de um concelho, mas no concelho ao lado a escola não fecha porque não há serviços mínimos para os funcionários. É assim que se gera e que se protege o direito à greve em Portugal? E mais, é assim que se respeita a luta dos professores? Quem é que fiscaliza o uso abusivo dos serviços mínimos que foram aplicados à greve do STOP a professores que fizeram a greve ao abrigo da convocatória da FENPROF? Quem é que fiscaliza o direito à greve dos trabalhadores da educação? E tudo isto com a conivência de um governo que age constantemente à margem da lei contra os profissionais da educação. Está há anos a violar uma diretiva europeia sobre igualdade salarial entre contratados e vinculados. Criou um regime de mobilidade por doença que é uma violência, que só reconhece o direito à mobilidade de um professor com uma doença incapacitante se houver uma vaga da sua disciplina na escola de destino. Imaginem um professor com um cancro que perde o direito a mudar de escola porque tem o azar de ser de história, porque se fosse professor de português, a sua doença incapacitante já lhe daria direito a mudar de escola. E digam-me se este regime não é uma violência. Foi precisamente isso que a Provedora de Justiça fez. Veio dizer que o regime cria desigualdades e veio dizer que o regime é insuficiente para responder aos problemas e à proteção na doença dos professores. Sabem o que é que o Ministro da Educação fez? Nem sequer respondeu ao ofício da Senhora Provedora de Justiça a pedir informações sobre o regime de mobilidade na doença. O Senhor Ministro da Educação não só está a falhar aos professores, está a falhar à democracia e aos direitos destes professores. Senhoras e senhores deputados, nós não contamos com este governo para resolver os problemas do país, também não contamos que esta maioria absoluta o faça. E, portanto, eu hoje só deixo um apelo. Respeitem quem luta por este país.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Deseja, responde tudo em conjunto. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho de Santa, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua, obrigado pela declaração política sobre educação. É evidente que diz que não vinha falar de negociação, mas aproveitou exatamente por falar de negociação. Não vinha falar sobre recuperação de tempo de serviço, mas aproveitou exatamente para falar de recuperação de tempo de serviço. Falou também de serviços mínimos e nós reconhecemos que é forçoso e fundamental que efetivamente se monitorizem todos os abusos e qualquer situação que ultrapasse aquilo que a lei permite. Agora, uma coisa é certa, estamos ainda dentro do direito à greve quando estamos a falar de serviços mínimos, porque eles são decretados por quem tem competência legal para o efeito. E nesse sentido, ninguém tem dúvida. Relativamente às negociações, que é essa a questão que eu quero colocar, o que mais interessa é aquilo que nos une, é realmente a escola pública em que acreditamos. Já sei, não vale a pena dizê-lo, que vai contrapor a isso, que isto é em teoria, porque na prática nada é feito. De qualquer maneira, claro que há escola pública, claro que não há escola